episódio 296 de às 6:30, mais ou menos, de regresso a Portugal. Mais ou menos porquê? Porque o episódio passado contou a epopeia, a nossa epopeia, pelo país Itália, esse país que tanto deu ao mundo. Já foi a quarta vez que eu fui lá. É um país que eu gosto bastante, sempre que puder, é sempre bom regressar. O que é que ficou de falar no último dia, ou no dia, no penúltimo dia lá, já depois de gravar, bem, foi gravando, não é? E depois do dia em questão de gravação e depois do dia de vir embora. Nesse dia, depois de gravar o último episódio, fomos até ao centro de Milão, que era a cidade, que era o nosso quartel-general, mas que ainda não tínhamos visitado muito. Eu já tinha estado lá, mas também ainda não tinha conhecido bastante. E desta vez também conhecemos mais umas coisinhas, mas pouco mais. Fomos, como não deveria deixar de ser, à Duomo de Milão, mas estava ainda tudo muito, ainda estava assim um bocado calmo, nem havia aquele povo a tentar nos burlar com as pombas. Aliás, vimos só lá um caso disso, mas pá, pouca vontade de burlar. Fiquei um pouco desiludido, assim, pensei que íamos ser assambarcados com essa vontade grande, gigante, de nos enganar, mas não. Isso não aconteceu. Depois, como não poderia deixar de ser, logo ao lado do Duomo de Milano havia uma loja gigantesca de doces e, claro, tivemos que passar por lá. Eu aí fui burlado, mas fui burlado porque quis, com uma bebida ao qual paguei um valor que tenho vergonha de dizer que paguei. Portanto, e se este podcast é conotado pela falta de vergonha, eu neste caso tenho vergonha por aquilo que paguei, portanto não o vou dizer. E então, depois de termos ido a essa loja, fizemos um percurso numa rua que nos ia levar até ao Castelo Sforzesco. Entretanto passamos lá pelo Hard Rock de Milão, mas muito pequeno, não é? A maior parte desse espaço era dedicado ao restaurante. Nós, como tínhamos tomado um pequeno almoço tarde, optamos por almoçar um pouquinho mais tarde. Passamos então pelo Castelo Sforzesco, onde começou a chover um pouquinho, e depois fomos até ao Arco della Pace. Qual é que é o problema? O problema, e depois fui informado pela minha produtora, foi informado que ela depois esteve a fazer essas pesquisas, foi informado que em casos de mau tempo, que foi o caso, não é, de algumas árvores arrancadas, havia um ciclone, uma espécie de ciclone que passou por ali, árvores arrancadas, e com esse perigo de mau tempo fecham os jardins, assim, esses espaços públicos assim, mais naturais. Porquê? Porque pode cair alguma árvore em cima de alguém e tudo isso, e então eles fazem isso. E então nós tivemos que fazer por fora o percurso até ao Arco de La Pace, e foi assim um bocado já mais cansativo, e aumentou o período que nós estávamos à espera para almoçar consideravelmente. Fomos almoçar lá a um sítio onde foram amassadas uma pizza e uma massa carbonara. Nada de especial, ok? A massa não estava propriamente al dente, estava um pouquinho antes do al dente, e a pizza também era muito, muito simples. O serviço não era o melhor, okay? Íamos ingerir um afogato, mas infelizmente não o fizemos, porque o serviço não estava a corresponder às expectativas lançadas. Então depois queríamos ir, então, ao... Queríamos ir. Como é um espaço bastante conhecido em Milão, que queríamos ir ao Bosco Vertical, que são dois prédios. Pronto, os bombeiros, pá, é incrível. Os bombeiros, pá, não têm respeito pela produção de conteúdo. Fomos ao Bosco Vertical e apanhamos, para ir lá, apanhamos Cidadão, apanhamos o tram, vamos chamar tram, são aqueles elétricos, exato, os elétricos que passam à superfície, aquelas linhas todas manhosas. Fizemos uma viagem de que é 5, 7 minutos, 8, e deixamos lá então perto do Bosco Vertical, e então a partir daí fomos a pé depois até à estação Milano Central. O Bosco Vertical não é nada assim de especial, é um espaço são os prédios com umas plantas cá fora. Engraçado é que os prédios à volta também estão a querer copiar para também aparecerem nas fotos, porque isto não é só o ser humano, os próprios apartamentos também têm essas características. Pronto, e então depois tinha lá também uma loja da Lego, não é? À beira do Bosco Vertical tinha lá uma loja da Lego, e depois fomos então, aí é que fomos até a pé até à Milano Central, fomos de volta ao Airbnb. Fomos até ao Airbnb. Tivemos lá um bocadinho a relaxar e tal. E estivemos a comer um pickle Rick. Estivemos lá e depois era hora de ir jantar. Aí fomos jantar. Qual é que é o problema? Há pessoas, não é? Há pessoas que têm ideias. Ideias e disseram assim. Essas pessoas disseram assim: bem, porque é que não voltamos outra vez até à beira da Catedral de Milão e vimos a Catedral à noite e tal, e depois comemos por lá? Ah pá, e eu, como bom produtor de conteúdo, disse: está bem, vamos até lá, está bem, vamos. Chegamos ao metro, fomos por metro. Chegamos ao metro, começou a nossa epopeia de ajudar velhas estrangeiras. Estávamos lá na fila para comprar os bilhetes, e estavam lá duas velhotas espanholas, viraram-se para nós e perguntaram qual era a fila, qual era a linha, queriam ir para tal sítio, como é que se podia comprar aqui os bilhetes. Eu disse: olha, tem os bilhetes. Podem andar várias vezes, às vezes que quiserem, no espaço de 90 minutos, ou seja, uma hora e meia, ou na hora e meia, e dia, meia, meia. E depois, têm bilhetes que podem usar durante 72 horas, 48 horas, 24 horas, pronto. Era como, por exemplo, o bilhete do elétrico dava para usar naquilo durante 24 horas, pronto. Tem essas cenas especiais. Acaba, se quiserem usar muito esse transporte durante a vossa estadia lá, acaba por compensar, está bem? Isso aqui às mulheres, disse não sei o quê, era a mesma fila, mesma linha do que nós. Foram entre aspas connosco, não connosco, mas connosco. E fomos então até à estação da Duomo de Milano. E como é que era o problema? Chegamos lá. As luzes ainda estavam apagadas e de repente começa a chover. As pessoas que tiveram essa ideia levaram guarda-chuva. Ok? Levaram guarda-chuva. Aqueles passam ali junto à Doma de Milano e à Galeria Vitória Emanuela, à noite. Não me pareceu ser dos melhores. Havia lá muito, muito gandulo, muito pessoal que faz coisas para fazer coisas. As luzes acenderam, mas quando as luzes acenderam, Deus já estava a castigar os pescadores também, certamente, que o mar não devia estar calmo, mas os pescadores que estavam cá embaixo. E começou a chover como a caraças, mas o problema é que as pessoas que tiveram a ideia e que tinham o guarda-chuva, a segurar o guarda-chuva para abrigar as pessoas que não tiveram a ideia e que não tinham o guarda-chuva, essas pessoas já estavam molhadas, não é? As pessoas que não tiveram a ideia e que não tinha guarda-chuva. Então essas pessoas, eu fugi a correr até a entrada do metro, e quando as outras pessoas, pronto, que tiveram a ideia e que tinham guarda-chuva, vieram a desfilar até à entrada do centro, até do metro. Fomos para a estação, meu mano, central, outra vez, que era perto do nosso Airbnb, e havia o problema que tínhamos que comer, tínhamos que almoçar. E então, olha, polvo com gambas, muito bem, tínhamos que almoçar, tínhamos que jantar. E então fomos lá a umas merdas, pá, que aquela cena no TikTok ficou muito conhecido e tem em Florença, bem, que provoca filas e filas de espera para comer basicamente uma sandes e com mortadela e tudo. É lá, vê-se mesmo que é domingo, que era ele. Pai, 40 pessoas da mesma família para ir comer, que era. E então era Vinay e Florença, eram umas cenas de sandes. E então lá em Milão fomos lá, umas sandes do tamanho da cabeça de uma pessoa, de um adulto normal. Ok? Umas bebidas, e compramos também lá uma água. E uma água que vem basicamente numa embalagem de polpa de tomate ou de compala, aquelas que têm assim a rolinha em cima para abrir. Pá, a melhor água de sempre, não é? Eu que fiz essa review das águas, boa água, muito boa água. E valeu os 2,5€ que paguei por ela. Fomos para casa, mas claro, este que vos fala não possuía guarda-chuva e chegou à habitação uma autêntica toalha molhada após um banho, bem mais até. Coisa, é daquelas toalhas de limpar o chão, todo rebentado já. E foi uma pouca vergonha. Contudo, porém, as sandes estavam boas, eram muito, mas estavam boas. Tinha prosciutto, que é presunto, mas pronto. Eles lá querem se armarem filhos. Fomos dormir, acordamos cedo porque, infelizmente, ponto negativo, o check-out era muito cedo, era às 9h30. O check-out era bastante cedo. Foi um dia em que nós não fomos gulosos e não marcamos nada, ou seja, dedicamos esse dia para relaxar, esperar e depois ir para o aeroporto, cedo, para não haver nenhuma eventualidade que nos permitisse não voltar para casa. Atenção, isto é importante este ponto de acontecer alguma coisa para aquilo que vem a seguir no episódio. Pronto. Então, nós fomos para a estação do Milão Central, estivemos lá num dos cafés, estivemos lá a curti-las, estivemos lá a fazer tempo e tal, e depois fomos almoçar a um restaurante tipicamente italiano chamado Five Guys, que é um restaurante que existe lá, existe em Itália. Pá, uma coisa absurda, Five Guys, caro para caralho, é assim mesmo que está lá, é o slogan deles, caro para Five Guys, caro para caralho. E depois fazem o serviço de forma diferente do que é em Espanha e do que em Inglaterra, tá bem? Se és uma cadeia internacional de fast food, faz sempre a mesma merda, está bem? Ou um animal morto na estrada, não, é um tapete. E então, acabamos de almoçar, fomos numa demanda incrível por uma casa de banho, ok? E depois disso, fomos ver aí uns recuerdos. Encontrei um recuerdo muito forte para o Mike da Silva. Agora é preciso, mais difícil é estar com ele, mas arranjei lá um recuerdo fortíssimo. É a casa dele, é a cara do Mike da Silva, e vai ajudá-lo a alavancar em um negócio que ele tem na obscuridade, ok? Vou alavancar o negócio dele através de um recuerdo um recorde que lhe trouxe. E então fomos apanhar um autocarro não da Flixbus, era da Flibco. Opá, que é uma cena nova, está bem? É uma cena nova. Fomos, o homem que, o condutor, quando chegou, chegou do aeroporto para um bocado, o almoço dele foi batatas fritas de pacote, ou seja, eu consigo me relacionar com ele. E o autocarro, iam o quê? 5 a 6 pessoas, se tanto. E uma delas era uma senhora asiática que veio perguntar antes, how many times to go. E o homem disse 11 minutes. 11 minutos. Pronto. 11 minutos para arrancar, o autocarro arrancou, demoramos mais a sair permanentemente da cidade de Milão até chegar a Bergamo, que era o aeroporto dos pobres, onde nós tínhamos voo da Ryanair. Motorista, muito interessante no ponto em que apita com o autocarro a mulheres transeuntes na rua. Faz lá um pum pum. O senhor sempre a mudar de rádio e a ver um Instagram sempre que o autocarro parava. Ah, como é que sabes isto? Estava a olhar, não posso. Estava a observar, vamos trazer conteúdo de qualidade duvidosa. Pronto, então fomos, a viagem foi rápida. Quando começamos a chegar à beira do aeroporto, apercebemos-nos de uma fila, e fila complicada, e começou assim a chover, céu bastante cinzento, típico tempo de agosto, não é? Cinzento. Chegamos lá, e chegamos a... O motorista foi cão, não propriamente connosco, porque com maior ou menor dificuldade íamos encontrar o local, mas foi cão porque deixou-nos nas arrivals e não nas departures, deixou-nos nas chegadas e não nas partidas. E então, ao chegarmos lá, primeiro, bué daquelas pessoas com aqueles tablets a dizer nomes, e estava lá um senhor que era traficante, e eu, foda-se, o senhor tem o nome de família e a profissão que tem é igual, achei muito engraçado. E depois, estava, olha, fun fact para quem gostar de Fórmula 1, no dia em que eu estou a gravar, isto é o Grande Prémio de Monza, em Itália, e a equipa, grande parte da equipa de mecânicos e assim da Red Bull estava a sair naquele momento. Pá, Red Bull paga voos low cost, meu, aos funcionários, foda-se, estamos a brincar. Pá, mas nem sequer pude tirar uma foto nem nada, estava maluco, porque não havia lá qualquer indicação de departures, era só arrivals e não sei o quê. E entretanto, a chinesa, e vou começar a chamar assim, vou deixar de dizer asiática, a chinesa, eu senti que a chinesa estava atrás de nós, pá. Só, eu tenho talentos em várias coisas, e um deles é sentir chineses atrás de mim. E então a chinesa estava atrás de nós, do género, deixa ver para onde é que eles vão, para onde eles forem eu vou também. Mas eu estava lá parado a ver arrivals, departures. E a mulher vem falar connosco e diz assim um hello. Hello? Where is the baby? Era assim que ela estava a falar o inglês dela. Porquê? Porque ela não sabia falar inglês, ok? Agora imaginem, vocês são uma chinesa de 40 e muitos anos, ou 50 e poucos, vêm para a Itália e não sabem falar inglês. Ela mostra-me assim, tipo, a cena do bilhete eletrónico, e eu vi que o logo era da Ryanair, e eu, is a Ryanair flight? E ela, no, e eu, puta que pariu. Entretanto, lembram-se da pessoa que tinha guarda-chuva e que não abrigava as pessoas? Abandonou-me e foi ver se encontrava alguma coisa, às vezes, que dissesse, tipo, check-in, aceitazione, uma coisa que era o que eles dizia lá. E voltou já. Eu estava quase a matar a chinesa. Porquê? Porque a chinesa mostra-me o telemóvel. E eu disse assim, can I write you something in English and you translate? E ela disse, isso em inglês. Mas era assim que eu estava a ouvir o inglês dela. Mete-me para escrever e, literalmente, o ecrã tinha um ponto final e uma vírgula. E eu, como é que eu vou escrever isso? Como é que eu vou escrever isso? Então, eu disse, can I speak in English and you translate? Vai ela me chamar numa app. Oh, ela tem lá umas apps, mano. Eu acho que ela tinha lá uma app que, se pousasse o telemóvel no chão e ela abrisse essa app abria tipo um mini fogão e fazia lá tipo massa ou caralho. Ou, para quem via o Dragon Ball em puto, quando a Bulma pegava assim numas cápsulas, atirava e fazia uma casa, de certeza que ela tem essas merdas. E depois os chineses são assim e não mostram, não dão às pessoas, ok? Não dão as cenas. Então eu perguntei a um dos senhores que estava lá com os tablets, lá com os nomes dos riquinhos, estavam lá a chegar. É que, pois é engraçado, são os riquinhos, mas chegam no aeroporto dos pobres. Que é assim umas idiosincrasias da vida fodidas. Então eu perguntei, ele disse, it's over there, não sei o quê. Eu virei para a chinesa e isso já ela soube, isso ela já percebeu e disse, follow me. Veio ela atrás de nós, como se fosse uma filha perdida, da cama do Peter Pan ou caralho. Fomos, chegamos à fila da segurança e lá nos dividimos. E lembram-se, a pessoa que tinha guarda-chuva, que quis ir à noite ao Domo de Milano ver as luzes, que não me abrigou, que me abandonou para ir ver, não sei o quê, estava preocupada com quem? Com a chinesa. Ok? Estava preocupada com a chinesa. E então, a chinesa dividiu-se lá na segurança e nós estávamos assim a chegar à zona da segurança e víamos que todos os voos estavam atrasados ou cancelados. Nós, não. Não é, senti-me logo um imigrante, pá, cresceu-me logo um bigode, apareceu-me logo um garrafão de vinho na mão e apareceu-me logo uma tatuagem da Federação Portuguesa de Futebol nas costas, no fundo das costas. Eu assim, não é, não vai ser hoje que eu vou voltar ao meu Portugal. Pá, e comecei logo a dizer, sou português imigrante, chora, chora, linda, chora. Pronto, então o que é que acontece? Pronto, passamos a segurança, coisa incrível, foi a primeira viagem que eu tive que não tive problemas na segurança do aeroporto. E fui curioso porque foi a primeira vez que fui com a barba tão pequena ou sem barba. Portanto, há sim xenofobia de barbas nos aeroportos. Passamos facilmente, fomos para a porta que dizia que era a nossa e tal. Fomos lá beber dois iced coffees porque podemos, porque temos esse poder financeiro para poder comprar café com gelo, que basicamente mas iced coffee fica mais bonito, está bem? Fica melhor. Fomos, entretanto, à mudança da porta. Nós, pelo menos ainda não diz que está cancelado ou que está atrasado. Chegamos lá. Entretanto, o voo que vinha antes para o Porto é cancelado. As pessoas que estão lá na fila ficam piuças. E eu, a mulher lá da Ryanair diz que está confirmado. E nós vamos para cima deles. O nosso voo está confirmado. Vamos para cima deles, vamos embora, vamos para Portugal, são portugueses imigrantes, chora, chora, linda, chora. Fomos então para as filas, tínhamos feito uma divisão porque nós não íamos levar malas e acabamos por comprar só para levar uma mala e houve alguém que foi imprioritário, adivinhem quem é que foi imprioritário, a pessoa que se preocupou com a chinesa. O pobre ficou no lugar lá na fila dos não prioritários. Os prioritários já tinham entrado. Quem é que aparece lá na gate ao lado? A chinesa, totalmente perdida. Lá a mulher da gate disse-lhe qualquer coisa, mas a mulher da gate não sabia que a chinesa não sabia inglês. E a chinesa, reza a lenda que a chinesa agora assombra o aeroporto. O aeroporto Milão Bergamo. Até aos dias de hoje, está bem? Acho que ainda lá está. É tipo aquele filme, acho que é o filme do Tom Hanks que fica no aeroporto na altura de Natal. Acho que foi a mesma vibe. Entramos, fizemos o voo de regresso, pá, com uma canalha lá absurda, meio estúpida, a fazer barulho. E quando há barulho de crianças no voo, eu opto por dormir. Pá, enquanto estou a dormir, o piloto, que nunca tinha visto, veio fazer um CC, aquele xixi básico, aquele xixi humano, sincero, que toda a gente pode fazer, por estar cá fora, entretanto, a falar lá com as hospedeiras. Agora, como é que é a cena? Por motivos de segurança, o piloto nunca pode estar sozinho na cabine, está bem? Há uns anos, houve um senhor que se suicidou, um piloto, estava com alguns problemas psicológicos e suicidou-se. E isso não pode acontecer, portanto, enquanto o piloto estava lá dentro, cá fora, uma hospedeira entrou, provavelmente devia ser tipo a namorada dele, e eles tiveram a curti-las durante o voo. Ah, pronto, o voo aterrou, o episódio em relação à Itália termina. Depois, o resto da semana, foi uma semana de trabalho intenso para a organização aí de um evento que aconteceu na sexta-feira, um evento que, entre outras coisas, mas estava a tratar parte das redes sociais e do campismo e do parque de estacionamento, e não dá para ir para a direita, dá ir para a direita, se eu digo que dá para... Pronto, a grande moto, meu, contra o conteúdo. Quando estivemos a preparar isso tudo a semana toda, a festa foi de sexta para sábado, estamos a gravar ao domingo e ainda estou assim um bocado. Estou assim um bocado mole, mas correu tudo bem. E termino este episódio a deixar-vos aqui assim. Os pensamentos, está bem? Os pensamentos que nos surgiu enquanto estávamos por Itália, que é como é que foi o sentimento da primeira pessoa a ter fome, não é? Como é que a pessoa chegou à conclusão que tinha que comer alguma coisa para a biba deixar-lhe de doer, não é? A biba estar a começar a falar, a biba, não é? A fazer barulhos, a barriga. A barriga, pá! E o sede, não é? Como é que eles, partido do género, está aqui isto, aqui na altura ainda não tinha o nome de água, não é? Como é que chegaram a essa conclusão de eu vou beber isto que está aqui no chão e isso vai me fazer passar, mas não, não mata a fome, mas só a sede. Portanto, pá. E água? Quem é que deu o nome de água mesmo? Porque é que chama água? Não é? São esses pensamentos que nos surgem durante a viagem. Ah, e outra coisa que é, nunca se esqueçam, eu nunca vi o funeral de um chinês. Está bem? Beijinhos, até para a semana.